Nós temos um projeto, uma proposta de melhorias em termos de atendimento na UPA Zona Norte. Estamos muito felizes e empolgados e já estamos trabalhando no projeto, na proposta, enfim, alguns meses já avaliando para que agora possa ser concretizado a partir do dia 1º de julho. Estamos na expectativa de ser aprovado e a partir disso nós vamos desencadear todo o processo já de contratação, em que nós temos como também expectativa envolver o máximo as pessoas que já estão trabalhando para não desempregar ninguém e as possibilidades também daquilo que nós temos como horizonte de implantar algumas melhorias no atendimento da população.
O que mudaria da gestão de vocês pro IGH?
Nós queremos melhorar o atendimento na população, queremos diminuir a espera, qualificar o atendimento como um todo e conectar, evidentemente, com o nosso centro clínico que nós temos, com o projeto da telemedicina junto com o hospital. Por exemplo, a telemedicina poderá ter os especialistas aqui que estão atuando no centro clínico conectado com a UPA, e isso diminui a fila de espera e o atendimento pode ser imediato. Cito um exemplo: se alguém precisa de um especialista de uma determinada área que a UPA não tem os especialistas na área, nós podemos já conectar imediatamente com o especialista, o médico aqui, e ele não precisar vir duas vezes para o atendimento. Então, isso melhora, do seu ponto de vista, da rapidez do atendimento ao paciente. Ele só virá para casos mais complexos só no momento em que, de fato, há necessidade. Então, são algumas melhorias que nós já colocamos no horizonte e com isso acreditamos que vai qualificar todo o atendimento da população. Evidentemente, colocar toda a expertise, né, no campo da pesquisa que nós temos e o modelo de gestão que já é aplicado no HG.
Sabemos que na UPA Zona Norte, Reitor, houve esse processo de gestão compartilhada, ou seja, o IGH ficava responsável por uma parte, né, para manter a estrutura do local e o município com a outra, ou seja, os dois dividiam esses valores para manter a estrutura funcionando num todo. Neste cenário, a instituição ficava responsável pela contratação de funcionários e pagamentos dos salários, muitos deles, né, que agora também temem esse desligamento da unidade. O senhor chegou até a falar sobre isso, que querem manter esses funcionários que lá trabalham ainda. Mas como é que vai ser atuado a fundação nessa parte do quadro funcional dentro da UPA Zona Norte? Vocês vão renovar esse contrato com as pessoas que já estão lá? Já serão contratados novos funcionários? Como é que será esse processo para aquisição do quadro funcional?
Não, nós vamos realizar o contrato normal, CLT, da grande maioria da prestação de serviços. A questão dos médicos, evidentemente que nós estamos avaliando a possibilidade de trabalhar, porque nós já temos isso no hospital, em que fizemos um contrato para realizar por exemplo, a área pediátrica tem um grupo de médicos e são contratados como empresa. Então, nós estamos avaliando de que maneira nós vamos atuar em relação aos médicos. Enfim, a grande maioria é contrato CLT, é normal, e são funcionários da fundação. Então, não serão funcionários do quadro da prefeitura, não. São funcionários ligados à universidade. Nós vamos receber um valor para fazer toda a gestão da U.
E nesse quadro funcional que vocês também fizeram essa análise do projeto, vocês vão precisar de mais pessoas dentro da UPA do que tinha antes ou o número que já está lá já é o suficiente?
Nós evidentemente que a partir daquilo que nós temos como diagnóstico, nós vamos provavelmente ter mais médicos atuando no processo. Então, evidentemente que ainda é um pouco prematuro. Há uma expectativa, né, a partir daquilo que nós já diagnosticamos, e que teremos mais médicos à disposição da população, que é um gargalo que me parece que gera muita fila de espera. Então, não tem um número exato hoje, porque tem várias variáveis ainda nesse processo, mas há uma expectativa, uma possibilidade de colocar mais médicos à disposição para atender a população que muitas vezes fica em fila de espera. Então, isso nós não queremos melhorar justamente essa parte do serviço.
Então, outro ponto bastante discutido durante essa gestão do IGH da UPA Zona Norte são as verbas repassadas pelo município à administradora do local. Então, com o IGH, a prefeitura era responsável por encaminhar cerca de R$2 milhões para manter a unidade, para o IGH também manter essa estrutura funcionando no decorrer da sua gestão. Durante essa administração agora, que vai ocorrer a partir do dia 1º de julho da fundação, quanto que vocês receberiam e se teria alguma economia nisso por ser uma fundação, uma universidade aqui de Caxias, local e também regional?
O levantamento que nós fizemos ficaria em torno de 10% a menos do que hoje o município tem investido lá na UPA. Então, nós queremos, com menos recursos, fazer mais. Então, esse é o desafio que nós temos e buscar o equilíbrio dentro desse contexto. Então, pelo levantamento que nós temos, informações e, enfim, todo o projeto pensado é que vai custar menos para o município e nós queremos, com esse dinheiro que nós vamos receber do município, fazer mais em prol da comunidade. Então, esse é o grande desafio que nós temos e vamos ver se a gente consegue, então, atingir esse objetivo com custo menor para o município. Então, essa é um pouco a ideia, o desenho e o levantamento que nós fizemos. E o contrato, então, ele vai espelhar isso. Em princípio, a proposta é de trabalhar em torno de 1.800.000.
Até o momento, o que vocês têm em andamento ou têm pronto para a gestão já da UPA? Já tem algum processo de contratação em andamento ou até aquisição de materiais para o espaço? Como é que está já esse processo?
Não, nós ainda não. A partir da assinatura do contrato é que nós vamos desencadear formalmente todo o processo de contratação. A única coisa é que nós fomos na UPA para comunicar aos funcionários para que eles ficassem tranquilos em relação a isso, que eles serão os primeiros a serem demandados do ponto de vista de mandar seus currículos para que possam ser analisados e encaminhamento à contratação, para não deixar ninguém inseguro nesse processo. Então, nós queremos aproveitar os funcionários que estão qualificados, que estão lá trabalhando, para continuarem realizando o seu trabalho com tranquilidade até o dia 1º e com a possibilidade, a partir do 1º, eles trabalharem já vinculados à fundação.
E, Reitor, quantos funcionários, mais ou menos, vocês acham que precisa lá na UPA agora, nesse momento?
Nós fizemos um levantamento, ainda preliminar, mas envolve, com certeza, mais de 200 pessoas.
Então, mudando um pouco o panorama, falando a respeito da gestão, porque a fundação vai assumir a UPA, então vai ser iniciado um processo de uma entidade regional e fixada em Caxias administrando o local, ou seja, alterando o tipo de gestão que tinha com o IGH, que era uma instituição nacional. Para o senhor, Reitor, o que muda de um modo de gestão para o outro? O senhor visualiza que há diferenças entre uma administração local para a nacional, ou seja, a regional fica mais próxima da realidade da comunidade caxiense?
Com certeza. Eu acho que a universidade ela está presente na comunidade de diferentes maneiras, né? E nós já fizemos gestão das UBSs no passado, então nós temos experiência, sabemos como fazer isso, e essa conexão com a comunidade e a busca de solução dos problemas, ela é imediata. Então, isso vai facilitar. E também os recursos ficam aqui, os recursos não ficam, não vão ser transferidos para outro estado, então fica na própria comunidade. Por outro lado, a universidade, ela, enquanto mantida de uma fundação, onde a prefeitura é parte, então a prefeitura é dona da UCS, assim como o governo do estado, assim como a Câmara, Indústria e Comércio e a Mitra Diocesana. Então, na verdade, a prefeitura está fazendo uma parceria com a sua própria instituição, da qual ela faz parte enquanto prefeitura. Então vejam que nós somos legitimados até por este ângulo, além de sermos aqui do local. A prefeitura é dona da UCSA, a prefeitura faz parte do conselho, evidentemente que não é a única. Então, a solução, ela parece ter essa legitimidade e se justifica que nós temos condições, né? Temos um curso em medicina que são 100 alunos por ano que nós formamos, porque temos 100 vagas, né? Tem 50 no inverno e 50 no verão, entram todos os anos e consequentemente, tem o mesmo número saindo da universidade, porque não temos desistências praticamente na medicina. Então, nós formamos médicos, nós formamos enfermeiros, e o espaço também da prática deles, da vivência, todas as UBSs, hospital, a UPA e outros hospitais, evidentemente, também tem práticas de estágio. Nós, com isso, nos sentimos totalmente legitimados e acho que a comunidade ganha, porque a solução é local, mas é uma solução qualificada, não é qualquer solução. Nós temos condições, sim, de fazer a gestão disso e atender bem a comunidade.